E vamos ao Finanças Pessoais com o professor Daniel Santos, que já está aqui comigo. Você pode acompanhar essa conversa pelo facebook.com/radiocbnmaringá ou pelo twitter.com/cbnmaringá. Também na nossa plataforma no YouTube e no Dial 95,5 FM. Professor Daniel, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, e boa tarde, nosso ouvinte CBN.
Bom, nós conversamos na semana passada, professor, sobre a questão da família, né? Como é que a gente pode organizar um casamento, né? A gente resolve casar com alguém e fazer uma sociedade que envolve, entre outras coisas, administrar as contas. Você comentou de como é que a gente deve se preparar para isso, o perfil das pessoas que se casam. Mas aí as pessoas têm filhos, tá? E muitos casais, às vezes ficam desesperados, que os filhos são, alguns falam, né? Um poço sem fundo para gastar o dinheiro, e gostaria que os filhos tivessem mais critério na hora de gastarem, e que os filhos só pedem. Como é que a gente pode fazer para que as crianças, depois de uma certa idade, possam participar do orçamento familiar e, ao mesmo tempo, possam aprender a ter uma vida financeira com mais responsabilidade, professor?
Gilson, pensando que nós estamos no dia 31 de janeiro e o tempo passa voando, né? Já foi o primeiro mês de 2022, olha só. Então, assim, os casais realmente têm essa perspectiva de que quem se relaciona no filho acaba tendo os frutos de um relacionamento como esse, né? Filhos são um meio natural para poder estarmos mantendo a nossa raça humana nesse planeta ainda. Mas, essencialmente, exige realmente um estudo sobre isso. Sabe por quê? Porque, imagina, a gente fala de alguém ensinar uma criança sobre como se lida, como se trabalha com dinheiro. Não vou nem discutir o assunto de que temos alguns adultos, alguns jovens adultos que nem sabem fazer isso ainda, né? Mas vamos pensar que uma criança, ela vê aquela coisa, né, na carteira do pai ou da mãe, né, e não tem ideia do que é aquilo, né? Não consegue criar aquela relação de fato e de trabalho, por que que eu tenho dinheiro, de onde é que vem o dinheiro que eu tenho, por que que ele aparece na minha carteira, ou como é que eu gasto o dinheiro que eu tenho. Então, assim, é muito fácil para alguns pais, fácil eu digo entre aspas, né, Gilson, dizer, eu não tenho dinheiro para isso. E a criança ouve e diz que o pai não tem dinheiro para isso. E se isso vira um jargão em casa, a criança vai crescer achando que os pais são quebrados, né? E isso está errado também. Por quê? Porque não é dar uma resposta simples e bruta como essa que vai, no final, resolver os problemas. A gente vai, na realidade, criar outros problemas. Então, o primeiro problema a ser pensado é realmente como temos que abordar e fazer esse liame fático, né? Olha aqui eu falando difícil, né? Mas fazer essa vinculação na cabeça das crianças de que o dinheiro ele tem uma origem e ele existe por uma função. Então, realmente, é importante ter essa perspectiva, né? De fazer com que a criança ela entenda, primeiro, que o papai e a mamãe, né, ou os pais, ou as mães estão o dia todo fora de casa, alguns trabalham por home office ainda, mas tem que desempenhar algumas atividades pelas quais ele recebe a remuneração. E esse dinheirinho na carteira, é importante que a criança veja os pais tirando dinheiro da carteira e comprando alguma coisa para despertar um interesse, porque senão fica muito impalpável, né, Gilson? Imagina, alguém pega um cartão hoje...
Isso que eu ia comentar.
E chega perto da maquininha, não precisa nem digitar nada mais hoje, só chega próximo da maquininha, ou com o celular chega próximo da maquininha, e então em cima disso a cobrança acontece e por um milagre... alguém, em algum lugar, paga nossas dívidas, né?
Então, sabe que tem uma coisa, senhor Daniel, até para retratar isso que o senhor falou, não sei se o senhor tem filhos, não sei como é a idade deles, meus filhos, quando eram pequenos, iam no caixa eletrônico, né? E eles ficavam pensando que era uma máquina de dinheiro. Tipo, pô, meu pai enfia o cartão lá, bate os números, aparece dinheiro.
Pode bater o número maior, pai? Tira um pouco mais.
Tira mais, né?
É verdade.
É isso que o senhor fala da dificuldade de você hoje educar financeiramente porque você não tem essa coisa do dinheiro saindo da carteira?
Com certeza. E essa relação, esse desprendimento, vamos dizer assim, das coisas, do dinheiro em si, com o trabalho em si, torna muito mais complicado, né, essa compreensão. E por isso que a educação financeira precisa iniciar mais cedo, né? Porque quando alguém aqui que nos ouve dos mais antigos, eventualmente, né, que na roça, ele ia lá, ele ia comprar alguma coisa, ele entregava tantas mil sacas de soja, de milho, para comprar aquela caminhonete, aquele trator. Hoje, ele simplesmente passa o cartão e assina um contrato e o dinheiro está sendo transferido. Então, as crianças têm essa dificuldade de perceber as relações como elas são hoje, exatamente porque estão muito mais tecnológicas. Uhum. Então, exige realmente que a gente comece mais cedo para poder transformar essa inserção da criança, depois do jovem adolescente, nessa vida de finanças pessoais um pouco mais tranquila, e não sendo uma surpresa, tipo, o dinheiro aparece do nada e também some do nada. E cadê o dinheiro que eu tinha? Não existe mais, né? Uhum. Então, assim, realmente exige, é importante que nós tenhamos essa perspectiva de que as crianças, né, consigam, com o tempo, serem inseridas nas discussões de quanto se ganha, o quanto, como se ganha, o quanto se gasta, o quanto se guarda esse dinheiro, onde se investe, para poder esse jargão, essa conversa, esse assunto não ser uma surpresa que cai de repente no colo de uma criança, de um jovem aí, e que nunca viu isso na vida antes, né?
Aí, para a gente educar nesse mundo de hoje, a gente tem que começar a fazer a matemática das coisas mesmo, aquela coisa de que a criança aprender com as coisas que ela consome, o quanto as coisas custam, fazer comparações, como é que é isso, professor?
É essencial ter essa perspectiva, porque a gente aprende realmente a valorizar as coisas, quer dizer, dar valor. E aqui eu digo no sentido não de preço, nem de custo, eu digo de entender o benefício que aquele bem, aquele serviço que estou comprando traz para mim. Então, quando uma criança, por exemplo, recebe do papai e da mamãe um presente de Natal, como foi esses dias, né? Ou um dinheirinho da vovó, ou então, eventualmente, tem uma graninha da mesada que vai comprar alguma coisa, né? Ele tem que avaliar e começar a se perguntar, né? E o adulto deve provocar isso na criança. Se questionar se isso que ele vai comprar vai deixar ele mais feliz do que aquilo que ele também gostaria de comprar. E nessa hora ele vai dividir, né? Aprender a separar aquilo que é necessidade daquilo que é desejo, né? Aquilo que eu desejo ter e daquilo que eu preciso ter. Essa separação é importante por quê? Porque se fosse por mim e por você, Gilson, e as crianças não são bobas nem nada, nós desejamos ter tudo, não é verdade?
Mas tudo tem limite, né?
Exatamente, né? E chama-se dinheiro, né? Ninguém tem todo o dinheiro do mundo, né? E mesmo que tenha todo o dinheiro do mundo, não pode ter tudo simultaneamente. Então, é importante ter essa separação para poder ter essa maturidade de dizer, olha, você gostaria de ter os dois brinquedos, né, para a criancinha, mas vamos pensar, esse dinheirinho que tem aqui, ele dá para comprar um. Qual dos dois você prefere comprar? Na hora que ele faz isso, ele estabelece critério de valor, né? De aprender a separar daquilo que, apesar de querer os dois e sentar e chorar, e para o pai e para a mãe, eventualmente, um presente, a gente não sabe de valores, mas se for R$20 para um brinquedinho desses carrinhos que vendem nos shoppings, aí, qualquer um pode comprar, vamos pensar assim, né, Gilson? Mas mais importante do que dar o brinquedo está a lição, né? De estabelecer esse critério, de entender que existe esse limite. E esse limite, hoje, a gente impõe por esporte, para poder aprender a desenvolver essa habilidade, mas que, com o tempo, a gente vai entender que os recursos são escassos, quando a gente fala em economia, né? Não está disponível a rodo por aí de monte. Então, este ensinamento vale mais do que o presente. E quando um pai e a mãe dá tudo que a criança quer, está perdendo uma oportunidade importante, né? Uma oportunidade essencial de usar o dia, aquela hora, aquele momento, para poder estabelecer alguns critérios que vão poder fundamentar novas discussões, um amadurecimento saudável sobre essas questões que envolvem dinheiro e envolvem finanças.
Ô, professor Daniel, para a gente encerrar nossa conversa, tem aquela questão importante. Você te educa os filhos desde cedo, tem aquele momento em que os filhos, a gente espera, começam a ter seu próprio emprego, seu próprio trabalho. Uma parte deles acabam conseguindo entrar no mercado de trabalho antes de saírem da casa dos pais, né? E esse é um momento importante que o jovem tem que usar em benefício dele, porque muitas vezes o jovem até consegue ter um trabalho, mas ele fica eternamente dependente dos pais.
Verdade. E o interessante é pensar o seguinte, né? Que se nós temos um jovem que trabalha, e nós falamos sobre isso na semana passada, lembra do orçamento doméstico conjunto, né? Existem famílias e famílias. Não podemos aqui agora fazer uma família padrão, não existe uma família padrão, porque cada família é uma relação diferente. Nós temos gente, temos pessoas que têm uma família com rendas que não precisam de utilizar o dinheiro ou contar com o recurso desse jovem. Meu, ótimo. Mas isso não significa que o jovem pode pegar o dinheiro e picar inteiro. Então é estabelecer a gente a regra sobre o uso do recurso e de como investir isso. Por quê? Porque essa hora que o jovem está ali trabalhando, e por menos que ele ganhe, se ele ganha mil e poucos reais por mês com relação ao salário mínimo hoje, que é uma coisa bem difícil, mas que ele ganhe esse valor ainda, e ele não tem esse gasto dentro de casa com a família, significa que ele pode sim consumir para alguma coisa, sair para festejar com seus amigos e gastar alguma coisa com suas vontades e desejos, mas ele tem um percentual que, no mínimo, 40%, 50% ou até mais ele poderia poupar. Por quê? Porque isso já é a gênese de um investimento de longo prazo, já é a gênese, já é o princípio, né, de fazer uma poupança para garantir a compra de um bem, para poder fazer a compra de um veículo, se ele precisa comprar um carro ou um meio de transporte, ou então mesmo guardar um dinheirinho, poder fazer a entrada de uma casa e logo você começar a pagar por isso. Então, esse processo de educação e dessa conscientização é muito importante, né? Porque alguém vai dizer, mas o apartamento é muito pequeno, mas é seu apartamento. O carro não é um carro maravilha, mas o carro é um carro que transporta. Essa tranquilidade, né? Com essa clareza que os pais têm que dar para os filhos, saber o seguinte, olha, o dinheiro é seu, mas vamos ensinar você a poupar e trabalhar, porque quando chegar na idade com 30, 40, 50 anos, vai estar mais tranquilo com o dinheiro ainda. Né? E aí, quer dizer, educar o filho hoje é ter menos trabalho daqui a alguns anos na frente, né, Gilson?
Além do que ele sai de casa quase que emancipado, porque se ele sai com uma boa grana, ele já tem uma base boa para começar a vida.
Que exato, é muito importante. Exato. E como os jovens hoje estão fazendo o uso ao limite da juventude e saindo de casa na sua pós-adolescência com 35 anos, mais ou menos.
Pós-adolescência.
Né? Então, a gente tem a possibilidade de que alguns pais estejam em casa aposentados e nós temos filhos que sejam executivos e sejam empresários ou seja o que for, e está dentro de casa ainda.
Exato.
Tá bom, vamos guardar o dinheiro e vamos fazer a família um pouco mais abastada, um pouco mais tranquila e garantir que, no médio e longo prazo, esse jovem e agora adulto com 40 anos... né, consiga garantir que ele vai também poder ensinar aquilo que aprendeu com seus pais e com a CBN, Finanças Pessoais. Né,
exatamente. Brincando, só para encerrar, é melhor ter um filho em casa que ganhe o seu próprio dinheiro e você se aposente e ele ganha o dinheiro dele, do que um filho que depende da sua aposentadoria, né, professor?
Coisa poder... terrível é isso, né? Porque não é fácil, né? O
dinheiro tem muita gente no Brasil nessa situação. Viu?
Exatamente. Então... a educação ainda é o meio pelo qual nós podemos garantir ao brasileiro, ao maringaense, ao povo da nossa região que nos ouve aqui na CBN, um sucesso financeiro com a família em paz.
Professor, muito obrigado. Sucesso para o senhor. E semana que vem volta a Luciana Penha. Um grande abraço para o senhor, professor. Obrigado.
Eu agradeço, Gilson. Obrigado por esses dias. Semana que vem estamos de volta aqui com a nossa amiga Luciana. Até lá.
E você para entrar em contato com o professor Daniel, mandando um e-mail para ele, financaspessoais@cbnmaringá.com.br.